Vou dar um tempinho. Tá gravando no Audacity aqui. Você tá gravando no Audacity também?
Não, você não me falou pra começar, rapaz. Eu nem abri o Audacity.
Pode começar. Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês, junto com o Caio. E dessa vez eu vou fazer a introdução do cast junto com o Caio. Fala oi, Caio.
E aí, galera, tudo bem? A gente vai conseguir fazer isso por causa de uma coisa chamada tecnologia. Agora nós dois temos um microfone decente, estamos oficialmente conectados e somos podcasters, cara.
É, não, agora esse dessa vez a interação Santos-Campinas tá mais fácil, né? Porque com fones decentes fica mais tranquilo.
Total, total.
Bom, e hoje a gente vai falar um pouco sobre, antes de começar o cast, aproveitando que esse é o primeiro podcast do ano, a gente quer fazer uma introdução mais cheinha, assim. Primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ano passado e que espero que continue acompanhando esse ano, né, cara?
Opa, sim, por favor, cara. Nosso podcast não vai terminar, não vai acabar, apesar de eu e você estarmos agora com colégios novos, né, bom? Essa faz parte das novidades.
É, sim, agora eu sou professor de ensino médio e o Caio de Fundamental 2, o que vai ser muito interessante para nossas conversas, de essa nossa vivência e de colégios novos, né? Agora eu tô dando aula num colégio de São Paulo, o Caio pegou outro colégio em Paulínia.
Sim. Mas a gente vai falar hoje um pouco sobre o Gizcast da Botânica, que é o episódio de hoje. E aí, Bons, o que você tem para falar desse episódio, antes de eu falar dos detalhes mais técnicos?
É, não, então, a professora Débora, ela comentou, porque esse episódio ele foi gravado no meio de novembro, ok? Dentro do regime de tempo que a gente decidiu lançar os episódios que falavam sobre a Judith Butler antes, exatamente por causa do que aconteceu,
do
né?
Isso.
É, do que foi gerado. Dentro, então, dessa perspectiva, a professora tinha comentado sobre um curso que ela fornece e que ia ver de colocar, de falar e tal. E aí ela me mandou, vai ter um PDF na postagem, o curso A Botânica no Cotidiano, sessão universitária do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, ok? O período de inscrição tá tudo no PDF, mas Pra quem quiser, o período de inscrição é de 29 de janeiro de 2018 a 2 de março, também de 2018. A ficha de inscrição vai estar disponível no link da postagem, e eu não sei porque eu tô apontando pra baixo, como se eu estivesse gravando um vídeo do YouTube, ok? Realmente isso. O curso tem carga horária de 60 horas e vai ser realizado no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, pela professora Débora Yara, que participou do cast de hoje, e a professora Fungi Shaw, eu não sei falar direito o nome, espero que ela não me xingue, ambas do Departamento de Biologia, focadas na parte de botânica, certo? O curso, a inscrição tá R$100, e olha, para uma pessoa que busca participar, eu já participei de vários cursos, já fiz vários cursos sobre cabalá, sobre religião e sexualidade, etc. Tá um preço muito bom, cara. R$100 pra um curso de extensão universitária, tá ótimo.
Não, fora que, pensando no cast que vai começar daqui a pouco, é uma professora muito fantástica, assim. A fala dela, ela é muito didática e ela gosta muito de falar. O cast dela, ela foi uma das participantes, assim, mais de boa. Apesar de nunca ter participado de um antes, né, acho que ela comentou isso, ela não conhecia a plataforma até você apresentar pra ela. Ela foi uma convidada bastante descontraída, assim, falou bastante, e ela é muito didática, assim, a fala dela é muito clara. Então acho que vale a pena, galera.
É, e o objetivo do curso é exatamente amenizar essa questão da botânica ser assustador e tal, que é justamente o nome do projeto dela com a Maria, que é a orientanda dela. E, cara, o programa tá muito legal, assim, e eu falo como uma pessoa que é extremamente retardada em biologia.
Sim, a gente viu isso pelo...
E, bom, qualquer informação que vocês queiram, você consegue no ccex@ib.usp.br, ok? O e-mail da professora também estará disponível. E é isso, recomendamos certamente que vocês participem desse curso.
Perfeito, então é isso.
Ficamos com o cast agora, Caio?
Ficamos com o cast.
Fala pessoal do Juscast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto com o Caio. E a gente está no nosso 19º programa do Juscast, finalmente falando sobre outra coisa que não só história e filosofia e falando mal do Escola Sem Partido, que é o que a gente tem feito muito no nosso podcast. A gente vai falar hoje sobre a botânica, essa área da biologia que muitos alunos veem de uma forma assustadora, diabólica e tudo mais, retomando os últimos casts que a gente falou sobre os hereges, né? O 17º foi sobre o conceito de heresia na Idade Média. E eu tô aqui com a professora Débora Yara Alves Cursino dos Santos, professora aqui do Departamento de Biologia da USP.
Departamento
de Botânica, no Instituto de Biologia da USP. Ah, a professora, se apresente, fala um pouquinho, fala, como eu gosto de falar, quem é você na fila do pão da academia.
Ok, meu nome é Débora, como você bem disse, é um Débora seguido de muitos nomes, mas eu sou bióloga, sou formada na USP de Ribeirão Preto e estou aqui em São Paulo já faz 25 anos, eu vim para cá para fazer o meu mestrado e aí virei docente aqui em 1993, aqui no Instituto de Biociências, no Departamento de Botânica.
Ah, legal, show. E a gente está com a orientanda da professora, a Maria Bridger Pinheiro?
Sim.
Que é da Yashi, veio lá de longe.
Isso.
Nos visitar, nos ajudar aqui, vai ajudar a completar a pauta, que desenvolve justamente o projeto que a gente vai conversar junto com a professora. Se apresenta um pouquinho.
Meu nome é Maria e eu sou da Yashi. Na Yashi eu faço Ciências da Natureza. Eu tô no meu terceiro ano de graduação e desde muito tempo, né? Eu vi o projeto da Débora pela bolsa do PUP, me inscrevi e a gente tá nessa caminhada faz um tempo com vários projetos e desenvolvendo e pensando em vários outros.
Ah, legal, ótimo. Você já dá aula? Você já atua na docência ou por enquanto ainda tá só na pesquisa e na faculdade?
Eu faço só estágio, mas o estágio é obrigatório, então a gente faz estágio de observação na escola, ensino fundamental, observando aulas de ciência.
Ótimo, beleza. Tanto em escola pública quanto particular?
Só pública.
Ah, que legal.
É escola municipal.
Bom, e a gente hoje vai falar sobre um projeto que o nome é incrível, já começa pelo nome maravilhoso, que é o Tornando a Botânica Menos Assustadora. Certo?
Isso aí.
E eu queria primeiro, como vocês chegaram ao tema do projeto? Como você desenvolveu? Como você se interessou, Maria? E falar um pouquinho como vocês tiveram essa ideia.
Na verdade, para mim, que trabalho com botânica há 30 anos, é uma surpresa bastante grande e é algo que é assustador ver como os alunos, mesmo aqueles que optam por fazer biologia, acham a botânica uma área muito difícil. Para mim é extremamente difícil de entender isso, porque a gente tem planta na nossa vida da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. Não há um momento do nosso dia em que a gente não conviva com planta de alguma forma, processada, algum produto ou algo que a gente coma, que a gente vista. E a gente, então, pensando nisso, né, começou a ficar aflito de como fazer com que isso não seja tão assustador para as pessoas, né? Que eles olhem a botânica de um jeito menos ruim, porque não dá para ser ruim uma coisa que você convive e depende todo momento da sua vida.
Sim.
Tá? Então a coisa começou mais ou menos assim, com esse incômodo de ouvir uma reclamação, mesmo daquelas pessoas que têm uma baita afinidade pela biologia, de que dentro da biologia, eu costumo dizer que a biologia é o patinho feio, quer dizer, nem para ter uma planta designando o problema a gente tem a designação como sendo algo que é um bicho, que é com aquilo que os biólogos, na sua maioria, ou pelo menos você quando vai para biologia, o que vem na sua cabeça são aquelas imagens lindinhas de bichinhos fofinhos e coisas assim.
Sim.
Então é isso que é a inquietude que motivou esse começo aí.
E como você, Maria, chegou à professora, lá, sendo lá de arte e tal, qual foi sua trajetória?
Eu cheguei porque eu adorei o tema, e quando eu li a metodologia, os objetivos, eu me apaixonei, porque quando eu estudava, eu tinha muito problema com botânica, as nomenclaturas, morfologia, ai, era muito assustador. E a ideia de fazer um material e que tenha acesso para todos e de uma forma simples, uma forma que as pessoas consigam entender e seja clara, objetiva, isso me chamou muita atenção.
Uhum.
Então eu queria fazer parte disso de alguma forma.
Certo.
Então eu queria fazer que algo que eu tive muita dificuldade, uhum, e até na faculdade eu tenho muita dificuldade, fosse algo fácil para outras pessoas. E é isso.
Legal, legal. E como é que funciona o projeto? Ele é um projeto de iniciação? Ele é um projeto de pesquisa da senhora?
A USP ela tem essa... há 2 anos, 3 anos, eu não sei precisar exatamente. Eles propuseram e criaram esse sistema de programa unificado de bolsas de estudo, que está ligado aí a juntar o PUB, exatamente. Que é juntar bolsas, né, juntar no mesmo pedido, digamos assim, a possibilidade de você ter projetos ligados a ensino, a pesquisa e a extensão.
Uhum.
Você pode propor projetos nessas três frentes.
Uhum.
E, então, a gente, na verdade, bolou esse projeto, né, bolou o projeto e submeteu ao PUB. Então, uhum, não sei se você sabe qual é a dinâmica do PUB, o PUB funciona, os alunos se inscrevem junto ao SAS, né? Então, os alunos têm que ter uma certa característica para se inscrever de primeira mão nesse projeto, e você inscreve o seu projeto. Então, as coisas não estão ligadas num primeiro momento, nome a nome.
Então, você se interessou pelo projeto da professora que viu no PUB, foi isso?
Isso.
Tá, então, a ideia foi essa, a gente botou o projeto lá e viu quem era interessado em trabalhar nele. E
legal.
Aí selecionou Maria, por exemplo, que está comigo faz 2 anos, e 2 anos, eu acho.
É só você que está nesse projeto, é só você?
Agora sim.
Agora sim.
Legal. Bom, então eu acho que a gente apresentou o projeto. Tem algum material já disponível, alguma coisa já disponível ou ainda não?
Ainda não.
Ainda não, tá.
Em termos digitais, você diz?
Não. Para que os nossos ouvintes possam acessar por
não,
enquanto.
Ainda
mas quando
não.
Tiver, você me envia.
Eu posso. E eu você vai divulgo. Me lembrando no meio do
Sim.
caminho.
E eu divulgo no meio do caminho.
Perfeito,
a gente vai,
perfeito.
Tá? E a gente faz essa parceriazinha.
E o primeiro projeto que a Maria participou foi tentar montar um canteiro de plantas medicinais.
Ai, que legal.
Aqui na Biologia você tem uma série de visitas monitoradas, que é um outro projeto de extensão, uhum, bastante já bem estabelecido, com mais de 20 anos.
Uhum.
E esse projeto tem uma série de atividades pelo Instituto. Atividades externas e internas, em sala de aula. Então, uma das atividades é um passeio no jardim, que é aqui fora, que é lindo. Nosso jardim é super bem arrumado. Então, agora a gente botou um canteiro de plantas medicinais lá dentro do jardim. E a ideia é fazer com que isso vire parte, ou pelo menos também contribua com essa atividade de extensão, que possa levar escolas. E ele está feito, né? Ele está plantado, mas ele não está acabado perfeitamente, porque a intenção é fazer umas plaquinhas para colocar mais... eles estão com umas plaquinhas de etiqueta só agora, só com nome, mas a ideia é fazer uma plaquinha com informação sobre a origem daquela planta, sobre distribuição geográfica, e ter lá um QR... que a pessoa com o celular acesse aquele QR e vai ter mais informações sobre aquela planta. Então,
entendi,
um texto maior.
Tem umas plantas com QR pela universidade.
Exato. Então, esse nosso
de
projeto...
Da biologia.
Da biologia,
da
não
biologia.
Nosso. Uhum. Tá? É do professor Pirani, que é um, uhum, outro professor aqui do departamento. Ele e o Matheus, que agora é aluno de mestrado dele. Era aluno de IC até um semestre atrás.
Uhum.
Mas o Pirani e o Matheus montaram esse projeto, e aí de uma forma completamente independente, quando a gente começou a fazer esse projeto de plantas medicinais, a gente percebeu que esse projeto já existia, então foi atrás do Matheus, uhum, e vai tentar fazer, colocar o link para o canteiro, uhum, dentro do projeto maior, que é o projeto Árvores do Campus.
Ah, que legal.
Tá, então a gente te manda rapidinho.
E aí agora... partindo mais para botânica mesmo, eu queria que vocês... Primeiro, a Maria, a sua visão de estudante, do que é a botânica dentro da escola, do ensino médio. Assim, do ensino básico, principalmente no ensino médio, que é quando ela é cobrada, né? Eu não lembro de ter botânica no ensino fundamental. E aí depois, professor, mas primeiro...
Tá, eu acho que no ensino médio ele vem com algo muito assustador, porque a maioria dos professores não tem material e não tem recursos para fornecer para os alunos. Então fica um jogo de nomes, nomenclatura, formas, ele joga isso e os alunos decoram.
É, ó, particularmente dentro da história, a gente tem tido um movimento de evitar fazer a história dos nomes e das datas. Um movimento já antigo, dentro da historiografia, que chegou na sala de aula mais ou menos da década de 70 e 80. 180, porque a ditadura militar foi bem, bem rígida com a nossa matéria dentro da, da escola.
Cresci nela.
E a gente tem evitado essa questão, porque é, o que eu sentia quando eu tive aula de botânica, apesar de ter tido um professor que eu adorava, é, era essa questão de que se tem essa noção de construção de processo, então, que é um processo em si, então, que é uma questão meio até lógica, mas que dificulta por causa exatamente da nomenclatura e dessas questões mais técnicas, e aí as tipologias, o endocarpo, o mesocarpo, essas coisas. Eu não vou falar mais nomes, que senão eu vou passar vergonha. Eu já, em off aqui, eu, quando eu namorava a menina que era da medicina, eu confundi cromossomo XX com XY e ela me zoou o resto do namoro inteiro. Não, então você vê minha noção de biologia. 10 anos. Então, é isso. É, a botânica, pra você, é esse, se torna esse monstro por causa dessas questões mais técnicas de nomes e tudo mais. É isso. Que falta o preparo de um livro didático mais...
É, eu acho um livro... Porque alguns nomes, nomenclaturas, a gente não pode tirar.
Sim.
Né? Faz parte daquele processo, pra você entender. Mas talvez falte de como juntar tudo isso de uma forma mais tranquila no começo, para depois começar a dar nomes aos bois, entendeu? Então, igual numa primeira aula de botânica, eu tive botânica no meu ensino médio, e a professora já chega com nome, família, pá, 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 com aquele monte de coisa, aquele monte de nomes para você decorar, e fala, ah, prova semana que vem. Não é algo que os alunos do ensino médio têm convívio. Né? Não tem, eles não têm essa intimidade.
E nem maturidade, né?
Não, igual a Débora falou no começo, ah, eu não sei como que vive sem botânica, se é algo que a gente acorda e dorme e ela tá lá. Realmente, se a gente for perceber se sua casa tem uma planta, você acorda, vê uma planta. Mas você não vai parar. A pessoa, o aluno do ensino médio, ela não para analisar. E ela também, quando é dado a aula de botânica, ela não é instigada a analisar as plantas do dia a dia. Que talvez seria mais fácil para o entendimento em sala de aula.
E você, professora?
Eu na verdade, acho que o buraco é muito mais embaixo. Assim, porque, na verdade, vou falar como um biólogo, né? Afinal de contas, eu quis fazer biologia um dia na minha vida. O biólogo, ele ouve um monte de nome de uma série de assuntos dentro da biologia e não reclama. É, porque a quantidade de nomes que a botânica tem, e tem, é tão grande quanto, talvez menor, do que a quantidade de nome que tem em bicho. Por que eu não reclamo dos nomes dos bichos? Então, eu acho que a coisa... Isso é um argumento, e é verdade, porque a biologia ela tem os seus nomes, sim, mas eu acho que o grande lance, vai além disso, né? Então, a afinidade e a proximidade que a gente tem de uma planta, em termos afetivos, ela é diferente do que é em termos afetivos, em termos de reconhecimento de um bicho, principalmente de vertebrados, né? Então, assim, cachorro, gato, leão, elefante faz cara, faz careta, tem reação. A planta não tem. Ou se ela tem, você não reconhece a reação dela, porque ela, a reação daquele ser vivo não te remete a nada que faça nexo na sua cabeça.
Ela não foi significada, né, de uma forma.
Entende? Então, na verdade, assim, ela não torce o nariz se você vai lá e quebra uma folhinha. Então, por que as pessoas passam na rua e quebram um galho de uma árvore pra ficar brincando na mão e não puxam o rabo de um gato? É a mesma coisa.
Sim.
É um ser vivo que você está indo lá e tirando um pedaço. Uhum. Mas a planta não grita, não te morde, não te arranha. E o gato te arranha, te morde, chora. Né? Então eu acho que a coisa tem um pouco desse significado do que a gente é capaz como espécie, né? como de entender o significado de uma coisa e não entender de outra. Eu acho que esse é um ponto. E fora isso, tem toda uma contextualização muito estranha da botânica no ensino médio. Então, voltando para a sua pergunta original, ou no ensino fundamental, né? Você não acha nenhum livro de ciências ou de biologia em que a botânica seja o primeiro assunto do livro. A botânica está ao final dos livros didáticos. Então, assim, a botânica está posicionada num momento da biologia que, se não der tempo, ai, que alívio. Não preciso ensinar porque o semestre acabou.
É que nem ditadura pra gente.
Mais ou menos. Então, assim, existem, na verdade, eu acho que é uma consonância de fatores, né? E se você perguntar pra mim aonde está a origem do problema, eu ainda não sei te responder. Então, é uma coisa que eu tenho pensado, porque a gente fala muito dos professores que são mal formados. E por isso, então, como ele foi mal formado, ele não tem afinidade com o assunto. Então, ele tem que ensinar e ele não sabe o que ensinar de um jeito diferente. Até quer, mas ele não tem conhecimento suficiente para conseguir extrair dali o essencial ou pensar numa alternativa para fazer aquilo ficar legal. O que ele faz? Ele repete o modelo que ele teve.
Sim.
Ou ele não faz.
Até porque também não existem outros modelos.
E porque também ele não... É difícil quando você não tem afinidade com um assunto, quando você não tem um conhecimento profundo. Como que você treina? Como é que você testa?
Como que você vai saber se você tá certo? Se aquela forma tá certa?
Eu não sei, eu não tenho conhecimento tão arraigado. É como se você mandasse dar uma aula de física. Eu sou capaz? Talvez. Uhum. Eu vá repetir o que tá escrito num livro. Uhum. No máximo. É o que eu vou conseguir. Então, se alguém me perguntar, professor, eu não entendi, você pode explicar diferente? Não. Eu não posso porque eu não sei o que eu estou falando. Eu estou repetindo uma coisa, não estou pensando e ensinando uma coisa. Então aí eu acho que as coisas vêm. E aonde está o problema nesse contexto? Quem, mais ou menos, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Onde está o problema? O professor que foi mal formado? O livro que está mal escrito? Os materiais que não existem? Se existissem, será que ele usaria? Será que ele teria a forma... Então, eu acho que a coisa é um pouco maior. E aí, para mim, por isso que eu acho que o problema é lá atrás, é uma questão de você conseguir mostrar para as pessoas, de alguma forma, e não adianta ser no ensino médio, porque para mim lá já é tarde, as pessoas já estão com os seus nexos e a sua personalidade definida lá no ensino médio, tem que ser antes, o quanto... Tudo é importante.
E até a possibilidade, agora pensando, né? Até a possibilidade afetiva que a botânica tem. Você criar com a molecada de sexto ano até quinto ano, educação fundamental 1, criar uma horta com eles e explicar.
Sim.
A botânica, começar a partir disso seria
muito gostoso. Faz assim, ó, você pega crianças do pré, que não escrevem, e manda ela desenhar o caminho da casa dela para a escola.
As plantas que tem no caminho.
Não precisa nem falar de planta, se você não quiser chamar atenção para isso. Manda ela desenhar. Talvez ela desenhe a padaria do seu José, ela ponha o prédio, ela ponha o carro.
Vai botar uma
aí depois você pode perguntar para ela, nossa, só tem isso. Olha de novo.
Vai estimulando.
E talvez ela veja a planta. Né? E talvez você possa perguntar para ela em algum outro momento da vida dela, aquela planta tá igual? Porque em algum momento vai ter flor, se for uma árvore. Talvez ela repare que a planta... Não, você sabe que é flor, que a flor é não sei o quê, que a flor tem esse nome. É só que tem agora uns negócios de cor diferente. Ah, tá, tem cor diferente. Então, como assim? Então aquilo lá é vivo, será?
O que isso traz pra você dentro de você, essa cor nova?
E o fato daquilo ali ter mudado no meio do caminho, te mostra que ele é... É algum indício de que aquilo é vivo ou é morto? Aquilo lá tá lá... E pronto, e aquilo passa a ter significado, né? Porque para muita gente, planta sequer é um ser vivo. Porque você não parou para pensar, porque ser vivo se mexe, fala, tem reação, e planta não tem. Não que a gente veja.
Sim.
Com o que a gente está acostumado a ver, não é?
Sim.
Então, acho que é esse o lance.
É, porque eu ia te perguntar exatamente isso. A botânica, ela. Você sabe se ela tá nas bases nacionais de ciências para ensino fundamental?
É, explicitamente como botânica? É, não.
Não.
Na verdade, com a base nacional do currículo agora, que foi lá, ela sai inclusive do ensino médio.
Sério?
É, várias coisas de ciência estão bastante prejudicadas nessa nova base curricular.
Caramba, isso é uma coisa que ninguém falou.
Muita coisa na ciência
porque
está bem prejudicado.
É tirar exatamente a história e a geografia
não,
e tal.
Mas em ciências também.
Isso é bom. Sim. Saber. É bom saber até para.
Em ciências tem várias. Eu acho que talvez isso seja uma sugestão para um próximo podcast seu, talvez.
Nossa, claro.
Talvez falar com algumas pessoas ligadas à licenciatura, que trabalham com ensino de ciências.
Tem várias
coisas interessantes, no sentido não interessantes, a palavra correta é preocupantes, nessa nova plataforma.
Sim.
Aí, ainda vindo caminhando ao lado da escola sem partido, a gente pode passar a falar de criacionismo somente nas escolas, né? É, o que é bastante assustador, não estou questionando se acreditamos ou não, tá? Eu só acho assustador você ter que falar só de uma coisa.
Tá. É. E aí eu queria perguntar, e aí é uma questão... Essa formatação mais... Eu chamaria de sisuda, mas é uma palavra dentro da história, que eu vejo dentro da academia da história. E principalmente da filosofia. Que uma academia que se faz exatamente para não dialogar com o público... É, eu não conheço, eu estou falando aqui como um leigo, eu não conheço nada da produção acadêmica aqui das biológicas. Você acha que isso acontece dentro da botânica, da produção acadêmica? Você vê trabalhos preocupados em serem lidos por pessoas de fora da academia?
Pouco.
De divulgação científica?
Pouco. Assim, eu não... É, existem. Ponto. Tá?
Uhum.
Pouco. E eu vou te dizer por que existe um pouco, na minha opinião, muito modesta, né? Porque isso não tá no seu lápis, tá?
Tá.
A gente aqui, querendo ou não...
Você não pode colocar esse podcast no seu lápis, né?
Posso até, mas ele vai estar lá como, nossa, olha o que ela fez. E se eu não publicar 5 trabalhos, isso aqui não vai valorizar o meu currículo. Então, assim, a academia, hoje... ela ainda é voltada e você, como parte dela, é cobrado como pessoa que publica trabalhos. Então, o tripé da universidade pública, ele é completamente capenga. Né? Um pé é muito forte, que é a pesquisa. O outro pé é forte porque ele caminha, porque tem pessoas muito dedicadas por ele, que é o ensino, contando aí a pós-graduação. E a extensão, ela fica sempre o pé manco, não é?
Que seria a parte da divulgação, exatamente.
E é nessa hora que você divulga coisas, né? Porque você fazer um artigo, por exemplo, você fazer um podcast, vamos dizer assim, tô aprendendo isso hoje, mas você fazer uma coisa que você fale abertamente de um assunto que te incomoda, não obrigatoriamente trabalhando um conceito, mas trabalhando uma ideia, toma tempo.
Lógico.
Primeiro, porque você não tá acostumado a fazer... Então, você sabe escrever os seus textos científicos da sua pesquisa, que é isso aqui, né? Que é uma gotinha no meio de um balde. Mas você tem conhecimento do balde, mas falar do balde para você que não é biólogo me toma um tempo em articular ideias, em tornar aquela fala menos enfadonha e torná-la compreensível. Porque na verdade eu falo, vou fazer divulgação científica, começar a ler um livro de ciência. Não vai dar nada, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que acontece e acho que a gente faz pouco, porque, na verdade, você tem que despender um tempo grande e esse tempo grande te custa algo.
Sim.
Tá? Em termos de carreira, em termos de trabalho, em termos de tempo. Então, é uma coisa que você tem que optar e tem que pagar o preço bom, tá? Porque eu adoro isso e acho que a gente ganha, tem um resultado muito bom. Mas você tem os bônus, só que você tem ônus. Tá? Você tem que estar afim de bancar os ônus.
Até porque e também não faz sentido fazer de uma forma extremamente rasa, que é a forma em que se populariza, exatamente para não se tornar um... A gente na filosofia tem aquela série de livros, não sei o que, e a filosofia. Ou o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que é um absurdo, e é o que é consumido, porque é raso. Então, isso a gente discutiu, fazendo autorreferência, num podcast que a gente fez sobre filosofia pop na educação, que a gente entrevistou um rapaz que falou muito do Charles Feitosa, que tem que ter conteúdo. A divulgação científica não é deixar fácil, é deixar didático, né? E aí, existem muitos desafios de fazer isso. Você tem que saber muito do assunto que você está falando para fazer isso, né?
É porque, na verdade, às vezes o simplificar pode te remeter a erros.
Sim.
Né? Então, eu acho que essa é a diferença de quando você faz um trabalho de divulgação pensando nele. Você pode fazer o assunto ficar muito simples. Só que tendo o maior cuidado para ver se aquela palavra... Isso em ciência é muito, muito complicado, né? Porque às vezes você muda uma palavra que, em teoria, teria o mesmo assunto, ou o mesmo significado, perdão, que na linguagem popular ou no uso comum teria o mesmo efeito, mas na ciência não tem o mesmo efeito, porque as palavras são mais precisas em alguns momentos. Então aí você tem que tomar cuidado para você não usar uma linguagem que você fale, nossa, fiz a mesma coisa, né? Comi a mesma bola ali, falei de um jeito que, se a pessoa não estiver muito concentrada na forma com que eu estou tentando me explicar, ela vai construir um conceito
de forma errada.
E aí depois você desmontar aquele conceito, desconstruir, fazer com que ele seja construído de novo, isso é um trabalho árduo, né?
Eu queria te perguntar sobre como é a botânica lá na EASH.
A botânica na EASH, a gente tem um semestre de botânica.
Uhum.
O professor, ele tenta o máximo.
Você é da licenciatura, perdão.
Isso,
licenciatura. Então é um curso diferente do bacharelado? Ou nem tem bacharelado?
Lá não tem, é licenciatura em ciências da natureza.
Ah, legal.
Não, não forma bacharel. E tem um semestre.
Uhum.
E todo o conteúdo de botânica é despejado naquele semestre.
Mas vocês têm liberdade de vir pra cá fazer matéria?
Não, a gente não tem contato.
Caramba.
Nenhum. A gente pode pegar matérias
como optativa livre.
Optativas. E nem sempre vão aceitar, né?
Sim.
Então lá, se você não pega optativa, não tem tempo, você trabalha, então só tem que fazer tem tempo só para fazer as obrigatórias, você vai ter um semestre onde toda o conteúdo de botânica vai ser soltado naquele semestre.
Uhum.
O professor Pedro, ele toma, né, muito cuidado com isso, mas é correria, né?
Lógico.
Então, apresentação. A gente faz laboratório.
Uhum.
E depois, no último, o trabalho final é um trabalho que aí a gente faz todo o processo de coleta à identificação.
Legal.
Entendeu? A gente não é muito popular a botânica lá.
Eu imagino que nem aqui na bio, ou seja, como a professora falou no começo da...
Na verdade, aqui na biologia, particularmente, a gente tem uma característica bastante interessante. Se você... A biologia aqui, a nossa biologia aqui de São Paulo, ela é dividida... Nós temos 5 departamentos no instituto. Nós temos 5 departamentos no instituto, né? Então, se você for olhar por números, a gente não é tão impopular assim. Eu acho que a botânica, ao longo da sua história, ela foi privilegiada por ter ótimos docentes.
Sim, não, só não sei se você sabe, imagina. É isso, não souber também, não tá só de vocês. Nós, história, estudamos um grande botânico, que é o Von Martius. Ele é o primeiro historiador do Brasil pra gente. Que ele também fala dos índios.
O trabalho do Martius, quando ele veio pro Brasil, é uma coisa... Não sei se você já viu um CD que foi lançado na época dos 500 anos.
Uhum.
Que tem lá as músicas e as
Sim,
composições.
É do professor Zé Geraldo, ele foi meu professor de metodologia do ensino de história.
Eu ganhei esse CD, é a coisa mais maravilhosa.
E aí já fica a indicação, quem quiser, tem a exposição brasiliana sobre o Von Martius lá no Itaú da Paulista.
Tá legal.
Tá lindo, tá lindo. Tem um andar só para os desenhos dele, de animais e dos indígenas e dos negros, e um segundo andar com o período em que ele esteve no Recife, o período que ele esteve na Bahia, fotos e ilustrações.
Legal.
Fica indicação, vou até botar na postagem. Desculpa, deu um... Você tá falando do tamanho da...
Então, na verdade, a gente tem aqui um número bastante grande de alunos que vem procurar a gente, porque a gente também tem um número grande de professores, né? A botânica aqui tem 22, 23 3 docentes, então tem pessoas trabalhando com várias áreas diferentes, então isso também possibilita que os alunos que tenham afinidades por plantas, digamos assim, não tenham que obrigatoriamente trabalhar com um assunto dentro da botânica, né? A botânica aqui é bastante oferece bastante diversidade de assuntos.
Pode fazer várias optativas.
E assim, eu acho que em termos de pesquisa mesmo, né? Você tem essa oferta. Uhum. Então isso faz com que os alunos se interessem. E a gente, como eu estava dizendo, teve ao longo da história da botânica professores muito dedicados, né? Uhum. Então assim, há um esforço bastante grande que as disciplinas da botânica sejam muito bem oferecidas, sejam muito bem pensadas e que elas se complementem. Então a gente tem uma boa avaliação no geral dos alunos da biologia. Ainda que não gostem de botânica, porque a gente ouve isso dos alunos, assim, eu não gosto dessa matéria, no sentido, eu não gosto do assunto, mas eu consigo perceber o quanto vocês fazem ou se esforçam para que ela seja bem feita. Entendi. Porque são duas coisas diferentes,
né? Lógico. Bom, acho que a gente já apresentou toda a problemática central, a gente fez uma discussão muito legal sobre a questão da academia e tudo mais. Agora eu quero entrar no projeto em si, tá? É a última parte para a gente concluir. Maria, qual foi a metodologia usada no projeto? Porque, se não me engano, eu entrei pelo lado da professora, você teve um primeiro projeto já finalizado, e você está iniciando um segundo, é isso? Tinha lá, tornando a botânica menos assustadora 1 e tornando a botânica menos assustadora 2. Eu sei que esse tipo de coisa a gente faz aqui, né? O Caio vai cortar isso. O que você tem trabalhado no projeto? Assim, qual os métodos, as fontes, o que você faz? Qual é?
Nossa, lembrando as fontes? Lembra,
né? Eu acho que o grande projeto que você trabalhou é o canteiro, né?
Sim, eu acho que foi o que a gente conseguiu também concluir, né? Fotossíntese só.
Ele tá parado.
Só deu show.
Você tem eixos, assim. Quero trabalhar a fotossíntese de uma forma. Mas é o quê?
A gente começou com. Eu transcrevendo uma aula da Débora. Então, acabou essa, porque a gente tinha ia transcrever para fazer uma outra coisa que também ficou parada. Aí fizemos um kit, né, para fotossíntese, e isso foi tudo pensado, né? Ah, e acabamos de transcrever, qual vai ser um outro projeto, como que nós podemos ajudar. E aí surgiu esse de fotossíntese, que aí deu uma paradinha também, e o canteiro... Que é esse que a gente... Acho que é o primeiro que a gente tá conseguindo concluir. Que agora é só a placa, né?
Agora precisa de dinheiro.
Sim, não é com a gente.
Entendi. E, então, basicamente, o projeto é vocês pensando e colocando em prática métodos. Métodos pedagógicos.
Não. Na verdade, eu acho que o foco principal é tentar produzir materiais que sejam acessíveis a qualquer pessoa para ela usar do jeito que ela quiser.
Que ajude, que facilite.
Desde professor, alguém interessado em saber aprender. Mais sobre isso.
Se alguém abrir sei lá, o tal da animação que a gente estava comentando no começo e sozinho quiser ler aqui, quiser ouvir aquilo porque gosta, que bom para mim. Se o professor consegue baixar aquilo e aquilo ajudar ele a estudar, para poder, de alguma forma, melhorar a forma com que ele tem de recurso para dar aula para os alunos, nossa, estou feliz da vida. Se ele tiver como mostrar aquela animação para os alunos que a escola dele tenha esse tipo de recurso, que bom que ele o faça. Então, a ideia é tentar produzir materiais com assuntos, claro. Que a gente tenha afinidade, porque a botânica é algo gigantesco, então tem várias coisas na botânica que eu nem me atreveria.
Eu nem perguntei a sua especialidade.
Eu trabalho com a interface da botânica com a química, eu trabalho com fitoquímica, na verdade. Então a ideia é a gente pegar alguns assuntos que a gente sabe que são cabeludos, que são complexos, que tem muitos nomes, e que os nomes não fazem sentido sozinhos, e por isso eles são pessimamente lembrados. Se você der um sentido para esse nome, ele passa a ser extremamente interessante.
É impressionante como a etimologia resolve muitos problemas. Então, eu tenho críticas a ela, mas ela resolve muitos problemas.
A nossa ideia é sempre produzir materiais que possam ser úteis. Uhum. E úteis de uma forma que, se você trabalhar numa escola ou se você tiver acesso a recursos fantásticos, você pode usar.
Sim.
E se você tiver acesso a poucos recursos, uma escola que não te dê muita estrutura, você também pode usar.
Pô, legal.
Então, é essa a intenção.
Essa é a intenção. E qual é, então... Então, vocês têm a proposta que está sendo finalizada e que está a caminhos de ter um objeto final é a da...
Canteiro.
Exatamente.
Sim, sim.
É, que, então, fala tipo, sobre ele assim, exatamente, mas professores interessados, pessoas interessadas em vir... Como faz para vir conhecer quando ficar pronto?
A visita ao jardim, ela não é tão livre assim.
Uhum.
Porque, na verdade, não é tão simples assim. Tem uma série de pessoas circulando, porque é um jardim que ele tem toda uma parte de laboratorial lá dentro. Então, tem uma série de experimentos rolando. Então, não dá para as pessoas entrarem e, de repente, mexerem numa coisa que você acaba com a tese de alguém. Né? E esse canteiro está lá dentro.
Uhum.
Então, assim, existe aqui no IB um grupo que é chamado Estação Biologia.
Uhum.
Tá? Então, se entrar na página do IB, as pessoas acessarem a página da Estação Biologia, lá
vai estar,
as pessoas vão poder ver como faz para agendar visitas, por exemplo.
Uhum.
Tá? Então, os professores podem agendar visitas com seus alunos. Eu não sei dizer, mas não sei mesmo, por falta de informação, se a Estação Biologia tem algum programa só para professores.
Uhum.
Tá? Eu não sei dizer, mas eu sei que a Estação Biologia tem o programa para receber os professores com os alunos.
Ah, ótimo.
Tá? Então, uma das coisas eu não sei te responder. Mas eu acho que talvez seja o melhor caminho, uhum, no sentido, se quiser fazer um trabalho grande com alunos. Se quiser tirar uma dúvida pontual, vim aqui para saber se pode fotografar ou para ter ideia de como montar um canteiro de plantas medicinais. O que ele tem que fazer? Escrever para a gente.
Escrever para vocês duas, que eu vou deixar o e-mail.
Porque daí a gente pode tentar combinar.
Uhum.
Tá? E agora eu vou fazer uma propaganda, posso?
Claro.
Então, assim, a gente... essa história toda de trabalhar com o ensino de botânica, ela tem uma história muito maior na minha vida do que só os 2 anos com a Maria, né?
Uhum.
Assim, eu tô envolvida com extensão já há 15 anos aqui no departamento, oferecendo cursos para professores.
Uhum.
Tá? Esses cursos são anuais...
São os cursos de verão?
Não, esse curso ele chama agora a Botânica no Cotidiano. O curso, uhum, aqui no IB, vou fazer uma propaganda anterior então. Aqui no IB, os departamentos, quase todos, 4 departamentos do Instituto têm cursos de verão ou de inverno,
uhum,
tá? Estão ligados à Botânica, tem um, a Zoologia tem outro, a Ecologia tem outro e a Fisiologia Geral também tem.
Uhum.
E esses cursos são organizados e gerenciados por alunos de pós-graduação.
Que legal.
Tá? Bem bacana mesmo, bastante, bastante legal. A gente aqui na Botânica, por exemplo, já temos alunos que estão na pós,
uhum,
que vieram conhecer o departamento ligados a esse curso de Botânica no Inverno, eles se interessaram, vieram para cá, já prestaram pós, já estão terminando mestrado, doutorado em caminho, é muito bacana. Esse que a gente tá te falando, não, é um curso que eu faço junto com a professora Funge, que é aqui do departamento.
Mandei
também.
Mandei e-mail para ela também. Exatamente sobre esse curso que eu vi no Lactel.
Então, a gente tem esse curso para professores.
Aliás, se vocês forem fazer ano que vem, ou na próxima vez, a gente marca um programa antes para apresentar o curso.
Vai ser fantástico.
E divulgá-lo.
Se você puder fazer isso, vai ser ótimo, porque a gente vai oferecer esse curso, já está marcado, inclusive a gente vai soltar a divulgação dele até o mês que vem.
Ai, ótimo. Aí você manda pra mim também.
Tá bom, pra você ajudar a divulgar.
Eu ajudo a divulgar na página e, tipo, sei lá, um mês antes um mês antes de começar as inscrições, a gente marca uma gravação.
Um mês antes de começar as inscrições já não vai rolar, porque as inscrições vão ser de janeiro a março.
Então, em janeiro a gente faz o programa.
Tem que tentar falar com a Funge, se ela puder te receber, ou eu, e a gente consegue falar. Vai ser ótimo.
Ótimo.
Então, a gente tem esse curso que já acontece há 15 anos. E com esse curso a gente tem trabalhado com os professores,
uhum,
que vêm com essas dúvidas todas que a Maria acabou de apontar, né? Pensar, porque eu não sei botânica, porque o conteúdo é muito chato, porque eu não sei ensinar. E a gente, uhum, e essa ideia da construção de que o problema talvez seja a formação desse professor, porque lá atrás ele não teve estímulo, tem ficado cada vez mais
evidente
e forte na nossa percepção, né? Uhum. Então o cara fala que botânica é difícil de ensinar, porque, na verdade, ele, teve uma botânica que ele não conseguiu aprender.
Sim.
Tá? Então a gente tem essa esse é o nosso trabalho de, sei lá, de extensão bastante forte. Trabalhar com professores. Porque a gente entende, na verdade, que se a gente conseguir pegar os professores que a gente já recebeu e fazer com que ele mude a postura dele na sala de aula, nem importa se for com botânica, não importa pra mim. Se ele tiver afim de trabalhar a postura dele de uma outra forma, com qualquer assunto, eu já tô muito feliz, acho que eu cumpri meu papel.
Eu vou ser um pouco ácido agora, mas isso é comum na minha vida. Eu terminei as coisas, eu tô nos últimos semanas da graduação, assim. E aí eu terminei, tava de boas em casa, eu falei, pô, vou ver os projetos de outros professores, que a gente tá focado muito em humanos no GizCast, afinal somos dois historiadores, nossos melhores amigos são filósofos, geógrafos, etc. A gente acaba se encaixando. Uhum. Mesmo que a gente tenha programas marcados com professores de educação física, como a Patrícia Blum e tudo mais. Brum, nunca lembro o nome dela, pessoa maravilhosa. E aí, eu fiquei abismado como vocês aqui da Bio, o pessoal da Química e o pessoal do IME pensa a educação. Você não tem, na FEFELESH, um quarto da produção de educação que vocês têm aqui. É impressionante. Quem pensa em educação vai para a FEUSP, lá na História, na Filosofia, etc. Quando não é alguém com recalque, né, que vai parar na FEUSP por recalque, não conseguiu a vaga no Édipo e foi parar no Teseu. É um sentimento assim muito... Tanto que eu vejo vocês da Biologia, eu tenho uma grande amiga da Química que nos ajudou no Enem, que ela fala com uma paixão das matérias da FEUSP. Você vai perguntar para um aluno da FEFELESH, a pessoa odeia ir para a FEUSP. Então, eu acho isso muito bonito, assim, é um elogio que eu precisava fazer, assim, para vocês daqui da Bio. Não sei na IASH, não conheço nada de lá, mas é muito bom, assim. Todos os professores que eu entrei no Lattes, até professor que não dá matéria de ensino, tem alguma atuação na extensão. Tem algum daqueles projetos de extensão. Eu fiquei abismado, assim. Tanto que eu mandei mais de 50 e-mails. E foi, cara, eu fiquei... Meu, e isso tem que continuar. E é um negócio que eu não imaginava. Que eu realmente não imaginava, porque eu não gosto de biologia.
Não, na verdade, eu acho que é por aí.
Não é que eu não gosto, eu não entendo.
Na verdade, eu acho que é por aí. A gente faz, talvez não todos, mas algumas pessoas têm afinidade. Porque também é outra coisa que é importante de reconhecer, né? Não dá para todo mundo fazer tudo bem.
Lógico.
Então, talvez esse seja o grande problema das avaliações centradas em só um parâmetro.
Sim.
Né? Se a gente conseguisse avaliar a universidade em conjunto, uhum, a gente conseguiria ficar muito mais tranquilo, cada um caminhando bem, sim, naquilo que se sente super, super confortável, né? Sim. Ou que se consegue se manifestar melhor e tal. Uhum. Mas eu acho que sim, aqui na biologia a gente tem várias pessoas preocupadas, ainda que não seja... atuando na frente, uhum, de uma sala de aula, ou fazendo um trabalho de receber professor, ou fazendo um trabalho de receber alunos, mas, uhum, produzindo materiais, conversando com pessoas, uhum, dando entrevistas. Uhum. De alguma forma você tenta contribuir naquilo que você, sei lá, naquele seu pequeno universo de conhecimento para tentar fazer a coisa ficar um pouquinho mais interessante.
Sim. Legal. Bom, para finalizar, quais são os próximos passos do projeto? Vocês já têm em mente?
Temos com a botânica 2, né? Tornando a botânica 2.
Vocês podem
falar? Podemos, na verdade. É o que a gente estava conversando com você informalmente antes de começar. A gente está... esse foi o início, um dos projetos lá do início, que ficou parado, como a Maria mesmo falou. Uhum. Eu tive uma experiência trabalhando com ensino à distância na Univesp há uns anos atrás. E uma das coisas que a gente preparou lá foi um assunto bastante tenebroso na botânica, que são os ciclos de vida, os históricos de reprodução das plantas. E a gente pensou nesse assunto também em decorrência dos nossos contatos com professores. A gente vem trabalhando nesse assunto já nesses últimos 15 anos e achou um jeito, uhum, que pode fazer isso ficar interessante.
Uhum.
Fazer com que tenham sentido alguns dos nomes.
Uhum.
E então a gente tem um material que são uns pôsteres que a gente fez, que é fixo ainda, e em decorrência desses pôsteres a gente queria fazer esses ciclos de vidas, uhum, animados. É aquela coisa de fazer uma animação com informações bastante reduzidas, então bem simplificado, mas que a essência esteja ali na animação e que tenha uma comparação evolutiva, o que para dentro da biologia é algo... É um eixo central na biologia, não dá para falar de ciências biológicas sem pensar em evolução dos organismos no planeta, não é? Uhum. Então, pensando nesse eixo evolutivo, mostrar que esses ciclos de vidas que tem um monte de nome, um monte de característica, um monte de detalhezinho, eles são todos iguais.
Caramba!
Né? Eles são todos iguais, eles se repetem, claro que em algumas plantas com alguns detalhes, em outras com outros, mas a essência, pensando em reprodução, que é isso, o foco, é igual.
E Maria, então você tem alguma ideia de, tipo, você pode até pedir ajuda, assim, que a gente tem vários ouvintes designers, vários ouvintes ilustradores, etc., por causa da divulgação dentro de um outro podcast, que é o Anticast, que é um podcast maravilhoso. Hoje fala mais sobre política, o que é maravilhoso, mas ele começou como um podcast de design, eles têm um programa sobre cadeiras, que é um outro programa maravilhoso. Você acha que quem poderia vir a ajudar vocês, além, claro, das bolsas de fomento, que tá difícil.
Ah, seria ótimo essas bolsas. Mas eu acho que quem ia ajudar era quem soubesse, né, de um programa, porque a gente batalhou muito pra achar um programa.
Uhum.
Né? Agora eu tô tentando desenvolver alguns traços nesse programa, porque tanto eu quanto a Débora, a gente escreve e mexe na terra. Coisa com computador.
Cada um no seu quadrado, né?
É. Computador, a gente, né, uhum, sabe ligar, fazer o básico.
Usar o Word.
Sim.
Ótimo.
Fazer referência bonita, isso a gente faz de boa.
Mas mexer com animação tá sendo, acho que, a nossa maior luta desde que a gente pensou em trazer esse projeto, né, da vida para esse projeto. Então, quem tiver indicações, né, de programas e quiser mandar o programa, o jeito que mexe com aquelas videoaulas, né,
uhum,
vai ser bom até para a gente analisar e ver se a gente continua usando esse que a gente começou.
Vocês podem falar o nome?
Eu não lembro, eu posso te mandar.
Manda para mim, vai estar na postagem.
A gente, na verdade, conseguiu... nós mandamos dois e-mails. Aqui na Biologia, eu mandei uns e-mails, um e-mail para os alunos. E pedi para mandar o mesmo e-mail para os alunos lá da IAS, pedindo ajuda. Falei, gente, ó, tenho um projeto assim. Eu preciso de alguém que me ajude com animação. Uhum. E tivemos algumas respostas legais. Algumas pessoas, eu não sei mexer com animação, mas eu vi o seu projeto, eu também quero saber o que ele faz. Ótimo. E aí,
ótimo, melhor ainda.
Preciso conversar com essas pessoas um pouco mais profundamente, assim que eu tiver um tempo na minha janela. Mas a Maria teve uma resposta legal de um rapaz, lá da EASH também, por coincidência, na verdade, que falou, posso te ajudar.
Uhum.
E aí ele também ajudou ela no começo, passou esse programa para ela começar, mas fim de semestre, correria, cada um na sua, então fica difícil de fazer. E assim, o desafio é como fazer isso, né? Então, não preciso de uma coisa extremamente sofisticada, porque não é essa a proposta. A proposta é que seja um desenho e que ele tenha...
Que ele se transforme.
Que ele se transforme, que não seja fixo, né? Então, não seja uma coisa... Desenho a lápis,
que não tenha 2D, né? Que a gente consiga dar zoom, ampliar, né? Se a gente quiser mostrar a planta de cima, de baixo, do lado, a gente consiga fazer isso.
Seja um modelo em
3D.
Pois é, mas assim...
Uma modelagem em 3D que mostre um processo. Eu acho que eu tenho um amigo que pode ajudar.
É como se eu estivesse fazendo um desenho...
Menino que mora comigo, ele
sabe?
É do IME.
Como se eu estivesse fazendo um desenho, mas se aquilo eu pudesse fazer uma estrutura, e eu falo, agora essa estrutura... De uma forma que o computador andasse para dentro da estrutura e falasse, eu estou aqui dentro ainda, eu não saí para uma outra coisa, né? Porque se eu faço um outro desenho lá, parece que isso aqui e o segundo...
Mostrar uma noção de todo e de integralidade.
Exato,
né?
Eu acho que esse é o lance.
Tá.
Esse seria o nosso sonho.
Utopia.
É por aí.
Bom, tá incrível, assim, o papo foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu abarcar. Tem alguma coisa que vocês acham que eu não, que a gente não conseguiu abarcar,
é
além da proposta de ser um programa de uma horinha e tudo mais? Eu queria que vocês fizessem alguma finalização, falasse tipo o que você acha em si, assim, programa de bar, pergunta de mesmo bar. Eu chego pra você e falo, o que você acha que ia ser que é o ideal para tornar a botânica interessante para a molecada de ensino médio? O que, que você faria se você tivesse muitos milhões de reais e muito conhecimento e muito tempo livre para ler tudo o que a gente tem que ler?
Não, eu acho que tem que amar. Tem que escolher. Porque se você não escolher amar, aceitar, vai, as coisas vão até você e você não vai receber. Né? Igual eu falo, vim para esse projeto foi uma decisão minha. Eu gosto. É algo que eu tenho contato. Eu cresci na roça. Então, para mim, é normal abraçar uma árvore, conversar, né? Ver os ciclos, ver ela mudar. Então, eu acho que você pode ter muito dinheiro. Mas se você não gosta, aquilo vai ser algo desapercebido, como a gente falou no começo do nosso assunto.
Repito a pergunta pra você, professora. Com muitos milhões de reais...
Não, eu acho que não precisa muito, na verdade. Eu acho que o grande lance é você fazer com que as pessoas entendam que quando eu falo botânica, eu tô falando do pão, eu tô falando da cenoura que tá na geladeira, eu tô falando da planta do meu jardim, tô falando do vaso, tô falando da rosa que eu dei pra minha mãe, tô falando de uma Mata Atlântica, tô falando da Amazônia. Entendeu? Tudo isso é planta, tudo isso é botânica. Eu não preciso ir para a Amazônia para entender o que é botânica. É uma delícia. Mas eu não preciso, né? Eu tenho botânica na minha geladeira. Né? Eu tenho botânica dentro do armário. Porque se eu tenho farinha de trigo, o nome está dizendo. Aquela farinha veio de uma planta. Se eu botei uma camiseta que é de algodão, o algodão não nasce do céu. Né? Ele vem de uma semente. Então, assim, eu acho que é esse o grande lance, sabe? É que as pessoas entendam que a mesma botânica que está no livro e que é formalizada de uma forma, porque precisa ser, como toda ciência ou é, como toda história ou é, tem nome, tem datas, tem fatos, porque se não
ela
tiver...
Ela tem uma rigorosidade.
Se não tiver nome, não tiver datas, eu falo de A, você acha que A é outra coisa, cada um, o mundo não conversa. Então, essa formalidade tem que ter. Porém, esta botânica formal, que tem o seu lado lindo também, interessante... É a mesma botânica informal daquela que está na minha geladeira, da feira, né? Do mercado, da pracinha, do limo que cresce no meio da praça depois que chove. É só isso, é só conseguir entender isso. Assim, é muito simples, na verdade. Não precisa ser complicado. Acho que a gente complica demais. Né? Se a gente conseguir entender ou mostrar para as pessoas que a botânica é isso, talvez, né, eu consiga chegar na escola... Mesmo sem gostar do assunto, compreender a importância daquele assunto na minha vida. Eu acho que esse é o grande lance.
Legal.
Passar pro dia a dia, né?
Exato, eu acho que é por aí.
É tudo muito mais fácil o assunto quando você passa pro dia a dia. Por isso que nós, professores, agora eu falo como quem faz licenciatura, né? A gente, principalmente no estudo de ciências, a gente faz o, né, aquele estudo para ver como que eu vou passar para os alunos aquele assunto para aquela realidade que eles vivem.
Sim, exatamente. Isso é muito importante. A gente tem uma questão na história também da história local, de tentar aproximar, porque senão não gera empatia, né? Senão não gera, se torna um outro, aquele outro, e aí você, filósofo chato, aquele outro lacaniano que você não se identifica, você não se bota... junto e que você simplesmente... E muitas vezes, por ser esse outro, principalmente em contextos mais violentos e mais socialmente desiguais, gera uma reatividade muito forte contra justamente a educação, né? E eu acho que esse é o grande problema que a gente tem encontrado. Todos os nossos programas, a gente acaba falando sobre empatia e alteridade. Sobre essas duas questões, que empatia de você precisa ter com o outro. Porque todos nós somos outros de alguém, né? Então, eu acho que é isso. Nossa, o programa ficou muito gostoso. Eu particularmente gostei muito.
Que bom.
É muito impressionante como toda vez que a gente sai de uma conversa assim, a gente se transforma. Eu queria falar para vocês divulgarem. Vocês divulgarem qualquer projeto que vocês estejam que possa ser fora daqui. Pode ser movimento social, movimento político, laboratório... O que vocês quiserem divulgar, que eu vou deixar na postagem, assim.
para fazer mais nada fora isso aqui. Isso aqui me consome 25 horas no dia.
Nossa, isso é a mesma coisa.
Tá, então
não,
tá.
Não consome tudo isso, é. Né? Mas
tá. A única coisa que eu consigo fazer fora daqui é correr.
Mas antes, professora, eu queria fazer um pedido. Você recomenda algum livro didático que trabalhe, que você considera que trabalhe de uma forma interessante, etc. Daqueles, a gente vai conferir se tem na lista, mas muito provavelmente tem, da lista do MEC, que trabalhe botânica de uma forma...
Os livros da Sônia Lopes.
Sônia Lopes, tá.
Os livros da Sônia Lopes são incríveis, são super, super completos e...
Eles são só sobre botânica ou
não,
eles são
não,
de
não.
Biologia?
É, no... biologia no geral.
Beleza.
Eu acho que é um dos melhores livros que a gente tem.
Uhum.
Ver se eu lembro direitinho.
Da Maria, eu vou pegar o seu... Eu posso postar o seu Face e o Instagram?
Pode.
É só linkar. Porque se eles quiserem... Então, como tá no Face?
Maria Bridger.
E no Instagram?
Também.
Arroba? Maria Bridger.
É, porque não tem muita gente com esse nome, né?
É. Você é de onde?
Eu de Minas.
Você precisa... Depois desse sotaque mineiro todo, você ainda precisa perguntar pra onde ela é.
É que, sei lá, eu não tenho muita facilidade com sotaque.
Nossa.
Eu sou de Santos, então...
Você tá brincando?
Ah.
Eu também.
Você também? Qual canal?
Não, eu não nasci, eu não morava em Santos, eu morava em São Vicente.
Ah, eu também. Morava lá na Guarani, perto do Jockey Club.
É
mesmo? Estudei minha vida toda no Objetivo de lá.
Olha isso. Eu morei bem ali perto dos tambores, da divisa.
Sei, lá perto da nossa, na continuação da nossa...
Vila São Jorge, é.
Nossa, lá é gostoso.
É bom. É, eu morei ali até os meus 12 anos de idade, mas eu já saí de lá há muito tempo. Eu sou de lá, nasci em Santos. Adoro aquele lugar.
Nossa, Santos é... Agora a gente mudou pra ficar pra perto da vila.
Ah, é? Você é santista?
Não.
Como não?
Não.
Me tem respeite. Que ser. Como assim?
Palmeirense, com orgulho.
Não pode.
Nossa, nada.
Não pode.
Meu pai é palmeirense.
Meu irmão,
eu nasci aqui.
É santista. Meu irmão.
Tenta me lembrar o nome do livro que eu tô lendo.
Qual é o e-mail? É mesmo?
O meu?
É.
D-Y.
D-Y-A-C-S-A-N.
Arroba. ib.usp.br.
Eu achei tão chique vocês terem um arroba de vocês. E o Facebook que eu vou colocar é o...
Então, eu não sei achar ele aqui.
Ah, então não coloca, só bota e-mail.
Pode ser?
Tá.
Eu acho que depois eu dou uma olhadinha com calma.
O Sapiens, esse livro é bom, hein?
É, então, é esse que eu tô lendo. É fantástico.
Muito bom. Sapiens, uma história da humanidade. E eu tenho problemas com o segundo, o Homo Deus, mas é uma questão porque eu sou historiador das religiões e todo historiador das religiões é chato pra caramba.
Mas ele é muito bom.
Mas esse livro é muito bom, você acha na Argentina muito fácil. A Argentina é o nosso código pra PDF, tá ligado?
Ah, é.
Você acha muito fácil em português. E você, livro, série, uma série assim, eu tô vendo Gossip Girl.
Eu tô assistindo Anne.
Qual?
Anne.
Não conheço. Vou pôr. É da Netflix?
É.
Anne. É com dois N's?
Isso. E um E no final.
Anne. Ótimo. E é bom?
Eu gosto. É porque eu assisto série pra me distrair quando eu estou no caminho, né?
Uhum.
Então conta a história de uma órfã e ela fala muito. Nossa, ela é incansável, essa menina. E tem uma temporada só. É de série assim, Anne Vikings, que eu tô
Anne Vikings, tá. O Anne eu vou colocar porque o Vikings eu me recuso. Porque somos historiadores, a gente tem que ser chato um pouquinho.
Sim, mas adoro a fotografia.
Bom, e a música? Já vi que tem ao seu palanque, já estou muito feliz.
É, na verdade eu acho que essa música ela é linda pra quem quer entender botânica. Né, Morena Tropicana. Então ele fala, ela, a música é inteira falando sobre frutos e sobre árvores e sobre planta.
Nossa.
E ela é uma música famosa, é uma música gostosa.
Sim, a levada. E assim.
E as pessoas cantam essa música e não percebem que estão assobiando.
Sim.
Que é planta do começo ao fim.
É.
E você, sua música?
Não, eu posso pensar com carinho?
Pode pensar com carinho. Pode mandar um rapidão assim.
Coloca leões.
Leões? De quem?
Gaiowa.
Agora a gente dá nosso tchau.
Ok.
Coletivo.
Ok. É,
okay. Foi um prazer enorme. A gente vai repetir, vai gravar esse programinha com a professora
Fungi.
Fungi. E aí eu mando e-mail pra vocês. Perfeito. Tal, pra gente fazer a divulgação. Mas ok. Até porque em janeiro é difícil a gente conseguir. A gente vai gravar. Se você quiser, não sei se vocês viram, dá pra gravar via Hangout. A gente grava de casa.
Ah, ok.
Pode estar de pijama gravando pra gente.
Tá bom, tá joia.
Tá bom?
Tá joia, obrigada, hein?
Bom, muito obrigado, professora. Muito obrigado, Maria. Tchau, tchau.
Até.